Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Esqueleto de serpente bíblica com patas é encontrado aqui na Argentina. Pesquisadores encontram um esqueleto de serpente com patas traseiras aqui na Argentina, o que seria uma das melhores provas da teoria da evolução de Darwin. A Nahash Rio Negrina tem seu nome derivado da palavra Nahash, cobra em hebraico, e por seu esqueleto ter sido encontrado na província argentina de Rio Negro, na Patagônia. Segundo publicou a revista científica Science Advance, o fóssil possui restos de patas traseiras, o que mostraria o quanto o corpo das cobras evoluiu até se tornar mais flexível como em cobras atuais. O achado, estudado por pesquisadores da Universidade de Flinders, na Austrália, comprovaria que as cobras teriam evoluído a partir de antigos lagartos. Ainda segundo os cientistas, durante os primeiros 70 milhões de anos de evolução, o animal ainda se movia sobre um par de patas traseiras. No texto bíblico de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, a serpente na história sobre Adão e Eva recebe uma maldição divina, segundo a qual o animal passaria a andar sobre o seu ventre, levantando a interpretação, entre muitas outras, de que o animal antes andaria de outra forma. De acordo com Alessandro Palti, pesquisador da Universidade de Flinders, além do desaparecimento das patas traseiras, outras mudanças na estrutura do animal teriam surgido ao longo do tempo, como o indicaria o fóssil que foi encontrado agora. A Nahash tem o crânio mais completo, tridimensionalmente preservado de uma serpente antiga. E isto está nos fornecendo uma grande quantidade de novas informações sobre como a cabeça da serpente se evoluiu. Tem algumas, mas não todas, as juntas flexíveis encontradas no crânio de serpentes modernas. Sua orelha é intermediária entre a dos lagartos e das cobras atuais. E diferente destas, tem o osso da face bem desenvolvido, que também é remanescente dos lagartos, declarou Palti. Ainda segundo Michael Lee, pesquisador do Museu do Sul da Austrália e da Universidade de Flinders, a Nahash encontrada mostra como as cobras evoluíram dos lagartos em passos evolutivos, tal como Darwin predisse. Fome e obesidade na América Latina e Caribe. Adoniran Sanches é coordenador subregional da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, para a América Central. Falando da cidade do Panamá, o representante comenta o panorama de segurança alimentar e nutricional 2019 em nossa região.
Adoniran Sanches é coordenador subregional da FAO para a América Central e vai conversar com a ONU News sobre o panorama de segurança alimentar e nutricional 2019. Que pontos é que neste relatório é preciso ter em mente relativamente à fome e à obesidade?
Todos os anos, a FAO, Unicef, a Organização Mundial de Saúde e o Programa Mundial de Alimentos lançamos a nível global um informe sobre o estado da fome no mundo. Esse relatório nós lançamos na América Latina e Caribe, aqui no Panamá, e traz boas e más notícias. Não? A boa é que, de fato, a região avança substantivamente nos últimos 20 anos com a erradicação da fome. Desde 2015 o número está estagnado, pelo se considerado uma série histórica, 20 anos, o número baixa de 22% para 6%, então um esforço grande dos governos em tão pouco tempo. E os governos aprenderam como erradicar a fome, e agora a parte má é que nos últimos 5 anos também vai aparecendo um problema seríssimo de obesidade e sobrepeso. Né? O sobrepeso, aproximadamente 60% da população latino-americana e caribenha está nessa condição, E obesidade, que é um estado mais grave de saúde, porque inclui enfermidades cardiovasculares e respiratórias, estamos com aproximadamente 20%, o número maior nas mulheres se comparado com os homens. Os homens ao redor de 16% e as mulheres ao redor de 24%.
O Brasil é mencionado neste relatório. Quer falar um pouco mais dos desafios que este país tem?
Para nós superarmos e entrarmos num mapa de uma região livre de fome, são as diversidades e situações dos países. Nós temos, num extremo, um grupo de países grandes, como Uruguai, Chile, Brasil, próprio México, que já saíram do mapa da fome. Então, falar de fome no século XXI dá um pouco de vergonha, mas existe na região e em alguns territórios. Em outro extremo, está um grupo de países, infelizmente, como o Haiti, 50% da população aberta de fome diariamente. Guatemala, Honduras, Nicarágua, com aproximadamente 13, 14%. Né? Mesmo Panamá, também com 10%. São países que têm que trabalhar mais fortemente para erradicar a fome. É um problema ético, né, do século XXI, no sentido que um grande contingente, apesar de 41 milhões de pessoas, 6,2% da população da América Latina e Caribe, ainda tem esse problema da fome. Em que pesa os avanços, tem muita coisa para ser feita. Um grupo especial, que está bem identificado no documento, né? Muita atenção nos povos indígenas, nos afrodescendentes, sobretudo em grupos de mulheres, são os setores que mais sofrem da fome nessa região. A retomada das discussões dos ODS para buscar em 2030 uma região livre de fome, os países livres de fome, o que nós estamos vendo é que os países vão ter que redobrar os esforços para cumprir com essa meta.
O Brasil melhorou a regulamentação sobre publicidade de alimentos, por exemplo, mas como é que esta ação é possível para estas duas frentes, para a frente da fome e para a frente do combate à obesidade?
A região teve muitas experiências, em marcha, inclusive, como aqui no Panamá, problemas de colmenas e da exploração de vários setores, de diversos ministérios para focalizar a ação. O México teve um grande programa de cruzada contra a fome, o Fome Zero. Então, os países estão copiando, estão se ajustando. Né? Dentro do baixo crescimento econômico, então, a redução da fome ela perde velocidade. Mas é um tema conhecido, o como fazer. O que gera uma certa incertidão é essa segunda parte do relatório, que é como enfrentar o tema da obesidade e sobrepeso. A Organização Mundial de Saúde alerta que já não é um problema, é uma epidemia pela velocidade como o problema está sendo instalado. Então, aqui tem muita coisa que fazer. Tem grupos de países, como, por exemplo, o México e o Chile, que acabaram de legislar sobre etiquetado frontal, para que o consumidor possa ver frontalmente o que está comprando e o excesso de açúcar, de sal e graxa que isso tem nesses alimentos. Então, tem outros países que vão enfrentando o problema via alimentação escolar, onde prepara as crianças e jovens via sistema de alimentos na escola sobre a formação de hábitos saudáveis. O tema entra no currículo das crianças. Né? Em outros países, como Colômbia, Bogotá e também Assunção no Paraguai, se trata do tema de acesso físico e econômico das populações vulneráveis a alimentos frescos e saudáveis. Porque hoje é muito mais fácil, muito mais barato, os pobres, sobretudo, encontrar produtos de baixa qualidade, muito rico em sal, açúcar e graxa. Então, isso é que leva a obesidade. Então, esses países, essas grandes cidades, elas estão fazendo sistemas de feiras, promoção de produtos de época, redução de preço, subsidiando alguns produtos que são importantes de época, que quando chega a colher, os preços caem, facilitando as feiras, as expedições, as centrais de abastecimento, as empresas de abastecimento, todas facilitando a produção nacional chegando dentro dos grandes centros urbanos, que muitas vezes é muito mais fácil encontrar num raio de 1.000 metros, 2.000 metros, várias tendas, com muitas bebidas caradas, com muitos chocolates, com muitas balas, e muitos poucos produtos frescos e saudáveis para que os consumidores, como os ampliados, possam ter acesso.
De acordo com o Unicef, 2 em cada 5 adolescentes aqui na Argentina têm excesso de peso. Esta é a conclusão de um relatório da Agência das Nações Unidas sobre a situação das crianças no mundo. O documento explica que o excesso de peso na infância pode levar a diabetes, bem como a estigmatização e a depressão. Além disso, segundo a mesma fonte, essa condição é um forte fator de risco para o desenvolvimento da obesidade na idade adulta, com graves consequências para a saúde e a economia. O Unicef afirma que este é o principal problema de saúde pública na Argentina e pediu às autoridades que melhorem as políticas para enfrentá-lo. Também ressaltaram a importância de modificar a oferta de alimentos nas escolas, onde, em alguns casos, há falta de água potável, mas os seus quiosques têm bebidas açucaradas. O documento do Unicef também revela que 20% das crianças com menos de 5 anos de idade na América Latina e no Caribe sofrem de distúrbios de crescimento devido à desnutrição. Dos 18 países da região que dispõem de dados, a Guatemala é o caso mais preocupante, com 1 em cada 2 crianças menores de 5 anos que não estão crescendo bem. Américas tem número recorde de casos de dengue. De janeiro a outubro de 2019, foram notificados nas Américas mais de 2.700.000 casos de dengue, incluindo mais de 22 mil ocorrências graves e 1.206 mortes. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, este foi o maior número já registrado na história da região.
De janeiro a outubro de 2019, foram notificados nas Américas mais de 2.700.000 casos de dengue, incluindo mais de 22 mil ocorrências graves e 1.206 mortes. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, este foi o maior número já registrado na história da região. A maior epidemia anterior de dengue havia sido em 2015, mas os 2.733.635 casos de 2019 marcam um aumento de 13% da quantidade daquele ano. Apesar do aumento do número de casos, o total de mortes por dengue foi 26% menor neste ano em comparação com 2015. Os países com as maiores taxas de incidência, quando levado em consideração o número de casos em relação à população, foram Nicarágua, com 2.271 casos por 100 mil habitantes, seguida de Belize, com 1.021, e Honduras, com 995 casos. O quinto país com a maior taxa de incidência nas Américas é o Brasil, com 711,2 casos por 100 mil habitantes. Dado o aumento de dengue de casos graves da doença em vários países das Américas, a OPAS recomenda que os seus estados-membros fortaleçam a vigilância, assim como o controle dos mosquitos que transmitem a dengue, envolvendo comunidades em atividades de prevenção e controle. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
No Brasil, instituições federais de educação vão utilizar energia solar. A proposta deve gerar uma economia de quase 18 milhões de reais anualmente com contas de energia elétrica. Com isso, o que for economizado poderá ser destinado para ensino, pesquisa e extensão dos campi. Acompanhe a reportagem da jornalista da América Melo, da empresa Brasil Comunicação.
As instituições federais de educação profissional e tecnológica de todo o país vão ganhar um incentivo para investir em energia sustentável. O Ministério da Educação liberou 60 milhões de reais para a instalação de 852 usinas de energia solar em 38 institutos federais, 2 centros de educação tecnológica e no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A proposta deve gerar uma economia de quase 18 milhões de reais anualmente com contas de energia elétrica. Com isso, o que for economizado poderá ser destinado para ensino, pesquisa e extensão dos campi. Somente em 2018, as instituições gastaram 168 milhões de reais com energia elétrica. Após a instalação das usinas, mais de 5 mil toneladas de dióxido de carbono devem deixar de ser emitidas para a atmosfera. Cada placa solar tem, em média, vida útil superior a 25 anos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.
Cientistas argentinas criaram um mapa de culturas que ajudará a proteger a água da Patagônia. Cientistas argentinas do CONICET, o Conselho Nacional de Científica, de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, desenvolveram um mapa de uso e cobertura do solo para o Vale do Baixo Rio Chubut, na província argentina do Sul. É uma ferramenta única na Patagônia que permitirá melhorar o planejamento dos recursos naturais e prever mudanças devido ao aquecimento global, segundo destacaram semana passada na apresentação do projeto. É fundamental antecipar o impacto da mudança climática se levarmos em conta as estimativas. Os modelos projetam para o Rio Chubut um aumento de temperatura superior a 1,5 graus centígrados e uma diminuição da precipitação entre 10 e 30%, segundo explicou Ana Liberov, doutora em Ciências Biológicas do Centro Nacional Patagônica, que depende do CONICET. A cientista alertou que essas estimativas podem resultar numa redução média anual da produção de água entre 30% e 40% até 2070, razão pela qual ressaltou que é essencial preservar um recurso escasso e vital para o desenvolvimento da região. Usando imagens de satélite, que incluem dados e informações de sensores, e a base de um modelo de inteligência artificial, Liberov e suas colegas, Natália Pesaga e Silvia Flaherty, desenvolveram um mapa de culturas que irá avaliar como o impacto das mudanças climáticas, juntamente com as mudanças no uso da terra, podem afetar a qualidade e quantidade de água, contribuindo para um melhor planejamento dos recursos naturais e gestão da terra. O carro verde do ano. Duas gigantes automobilísticas foram premiadas semana passada durante o Los Angeles Auto Show, na Califórnia. Honda e Toyota foram as campeãs no quesito carro verde do ano em suas respectivas categorias.
Premiação verde durante o Los Angeles Auto Show dessa quinta-feira. O Corolla da Toyota foi premiado como o carro verde do ano 2020 durante a feira na capital da Califórnia. Já o Honda CR-V recebeu o prêmio SUV verde do ano. A grande aposta do evento este ano foi em reconhecer as grandes empresas automobilísticas que se esforçam para um mundo mais sustentável. Mas para alguns deles, o reconhecimento está longe de ser mera urgência política. Para nós, este não é um problema político, é certeza. Fabricantes devem ter uma regulação clara para cumprir e você não quer ter os dois modelos diferentes de carros. Sou velho bastante para lembrar quando tínhamos uma versão federal de carros e uma versão da Califórnia. Isso torna os negócios ineficientes. O vice-presidente de operações automotivas da Toyota americana, Bill Fay, aposta que até 2025 toda a frota da empresa seja menos poluente. Os veículos vão ser lançados nas versões elétrica, híbrida ou movidas a hidrogênio. Um passo que se acelera à medida que as questões climáticas se tornam pautas cada vez mais urgentes no mundo.
Ciência e tecnologia. Tecnologia e ciência. Para todos, na RAI Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
Os que seguem foram os destaques em matéria informativa para a RAI Argentina ao Mundo nesta terça-feira.